e, por outro lado, favorece as pessoas com maiores dificuldades, combatendo a pobreza energética. O desafio que o PSD deixa a esta Câmara e também ao Governo é que, viabilizando este alargamento do apoio à eficiência energética, permitam uma gestão de recursos financeiros mais eficaz e, muito importante, que priorizem quem mais precisa de sair da pobreza. A questão é saber se querem fazer igual ou se querem fazer melhor, disse.
Tem agora a palavra, por uma intervenção, o Sr. Deputado, o Sr. Secretário de Estado do Ambiente e da Energia, João Galamba. Tem a palavra, Sr. Secretário de Estado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, queria agradecer as vossas intervenções. Eu começaria respondendo ao deputado da Iniciativa Liberal, Bernardo Blanco, sobre a questão do gás da Rússia. Sr. Deputado, podemos dizer muitas coisas sobre a sua proposta, mas uma intervenção pública no mercado há de ser muita coisa e há de ter muitos méritos, não é seguramente uma proposta liberal, Sr. Deputado. Independente, mas não é uma proposta liberal, sobretudo não é o Estado português que importa gás, são empresas privadas que importam gás. Sobre essa matéria, o Governo português diz o que sempre disse, da mesma maneira que a Rússia não nos dividiu antes, não nos divide agora e não nos dividirá no futuro. E, portanto, todas as iniciativas que Portugal tomar nesta matéria serão sempre feitas no contexto europeu. Senhor Deputado, não há aqui uma competição por virtudes. E não ficaria bem a Portugal antecipar-se aos outros, mostrando-se muito virtuoso apenas porque podemos. E é por essa razão, Senhor Deputado, que concordando inteiramente com os princípios que estão na base da proposta que faz, entendemos que o papel que nos cabe é agir concertadamente com os nossos parceiros europeus e não anteciparmos a outros parceiros europeus apenas porque podemos fazer mais facilmente do que eles. Não nos ficava bem, não é solidário. O Sr. Deputado usou a palavra competição ou corrida, podíamos ir mais rápido. Não se trata aqui de competição, mas de agir em concerto com os nossos parceiros. É isso que temos feito e é isso que continuaremos a fazer. Sobre a questão do Vale Eficiência, Sr. Deputado, os problemas de execução na política do Vale Eficiência não têm nada a ver com burocracias do Estado. E digo-lhe porquê. Porque o programa Edifícios Mais Sustentados tem as mesmas regras e tem níveis de execução elevadíssimos. E, portanto, se o que há de comum nessas duas... Se algo que é partilhado por essas duas medidas tem resultados diferentes, não é seguramente numa alegada burocracia excessiva que o Sr. Deputado apontou que está o problema. O Governo reconhece que há um problema. E eu vou tentar explicar qual é, Sr. Deputado. O insucesso do Vale Eficiência deve-se ao sucesso dos edifícios mais sustentáveis. É tão simples quanto isto. E por uma razão muito simples. Porque o Vale Eficiência tem apenas intervenções de 1.500 euros e o edifícios mais sustentados tem intervenções de muito maior valor. E dado ao enorme volume de pedidos, o setor privado neste momento não tem sido capaz de dar resposta aos dois e tem dado prioridade ao edifícios mais sustentáveis apenas porque o montante das intervenções é mais elevado e, portanto, o que é que nós estamos a fazer sobre isto? Estamos a fazer protocolos com a grande distribuição, porque nos parece uma forma que permitiria aumentar a capacidade de resposta que hoje está estrangulada, estamos a fazer isso, e estamos também em articulação com juntas de freguesia a tentar melhorar a comunicação destes vales de eficiência, exatamente porque a generalidade da população a quem eles destinam tem mais dificuldade, e portanto, mas estamos a fazer esses dois caminhos, melhorar a comunicação e a divulgação deste programa e a tentar criar parcerias com a grande distribuição, porque nos parece ser uma maneira mais fácil de resolver os problemas de estrangulamento que hoje existem e acredito, Sr. Deputado, são mesmo reais. Sobre a questão da botija de gás, não nos parece que haja aqui qualquer problema de burocracia, parece-me sim, o Estado tem que ser exigente neste tipo de medidas e tem que, obviamente, verificar um conjunto de informação. Não nos parece haver qualquer problema nesta matéria. Quem quiser levantar o apoio para a botija de gás pode fazê-lo no CTT e nós alargámos recentemente este apoio não só às pessoas que efetivamente têm a tarifa social, mas também a todas as pessoas que, não tendo tarifa social, são elegíveis para a mesma e, portanto, parece-nos neste momento, e não temos informação, de que este apoio tenha burocracia excessiva ou tenha de ser revisto. Antes, pelo contrário, parecem-nos condições mínimas de rigor na atribuição deste tipo de apoios. Sobre a proposta do Sr. Deputado António Proa, dizer que concordamos inteiramente com ela, no entanto, achamos-la redundante. E porquê, Sr. Deputado? Porque a questão dos condomínios, seja na parte dos edifícios mais sustentáveis, nós teremos um aviso dedicado a condomínios, específico para condomínios, portanto, permitirá a candidatura coletiva. E é preciso não esquecer também que a política de eficiência energética não se esgota nos 610 milhões de euros para os edifícios. Também na área da habitação, aí já não avisos da responsabilidade do Ministério do Ambiente, mas do Ministério das Infraestruturas e Habitação, mas obviamente com estreita articulação entre as duas áreas governativas, e grande parte das questões que aqui suscitou, nomeadamente sobre os bairros sociais e as cooperativas, é possível ao nível destes avisos do Ministério das Infraestruturas e da Habitação concretizar exatamente os objetivos que pretende. E é por essa razão que achamos, concordando inteiramente com a proposta, e achamos que ela aponta no sentido correto, entendemos apenas que ela já está coberta, seja na área sob tutela direta do Ministério do Ambiente, seja na área sob tutela direta do Ministério das Infraestruturas e Habitação, e portanto haveria, se fosse aprovada, uma duplicação que nos parece, concordando mais uma vez com aquilo que é proposto pelo Sr. Deputado, ela parece-nos desnecessária. Sobre o que foi aqui apresentado pelo Sr. Deputado Rui Tavares, o pacote 3C, Casa, Conforto e Clima, concordamos com a proposta. Ela tem, obviamente, desafios de implementação que trabalharemos em conjunto, mas da informação que eu tenho, o Partido Socialista apoia a proposta do LIVRE, e queríamos dizer que o Governo também apoia a proposta do LIVRE. Mais uma vez, ela tem desafios, devem ser trabalhados, mas aponta no sentido correto e está inteiramente alinhado com os objetivos do Governo. Parece-nos também relevante dizer que não só a partir de 24 de fevereiro deste ano a questão da eficiência energética ganhou uma atualidade acrescida. Neste momento a política energética é o que sempre foi, com o acréscimo de ser também uma política de segurança, e portanto tem toda a razão, Sr. Deputado, e eu acrescentaria outro ponto: a comunicação recente do RePowerEU, que tem obrigações, nomeadamente, à reprogramação do PRR, nomeadamente para reforçar as verbas na área da energia, que terão de ser reforçadas, segundo o RePowerEU, e serão, certamente, e obviamente, como já o era no PRR original, a eficiência energética já era uma das prioridades e será, seguramente, no reforço de verbas que teremos na sequência desta reprogramação. Muito obrigado, Sr. Deputado.
A mesa não registra nenhum pedido de esclarecimento ao Sr. Secretário de Estado, e sendo assim, passamos para o artigo 196-A e a proposta 47-C, criação de um plano de ação Rios Livres, entre aspas. Eu dou a palavra à Sra. Deputada do PAN, Inês Sousa Real.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Portugal e a União Europeia têm objetivos muito concretos decorrentes da Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável, mas também para a estratégia europeia relativamente àquilo que é retirar barragens obsoletas dos próprios rios, nomeadamente com uma ambição de termos 25 mil quilómetros de rios livres. No entanto, em Portugal existem pelo menos identificadas 7 mil barreiras. No caso em concreto do nosso país, e tendo em conta que não existe qualquer conteúdo funcional, temos apenas a salientar que o ano passado foi removida uma única barreira na Ribeira do Vascão. Temos assim um objetivo muito concreto a cumprir. Com esta proposta, o PAN pretende acelerar este mesmo processo para que possamos não só permitir que as espécies continuem a subir o rio e assim não pôr em causa a sua reprodução, mas também não impedir a passagem de sedimentos para o mar. Este ano vamos receber a Conferência dos Oceanos, está tudo interligado do ponto de vista hídrico, e esta importância é da maior relevância para que possamos recuperar os nossos ecossistemas e também os rios, e esperamos que as mais forças políticas nos acompanhem.
Muito obrigado, Sra. Deputada. No artigo 199, incentivo à mobilidade elétrica, vai usar a palavra pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista a Sra. Deputada Raquel Ferreira. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados. O Partido Socialista tem como objetivo apostar na continuidade de políticas que tornem as opções de mobilidade sustentável mais competitivas e contribuam para a descarbonização. De realçar as medidas e os incentivos do Governo na anterior legislatura em relação aos veículos elétricos, cuja venda disparou em 2021. E agora este Governo pretende continuar com o objetivo de facilitar a transição para a mobilidade elétrica, mantendo os apoios à aquisição dos veículos, reforçando e expandindo a rede pública de carregamento rápido, bem como melhorar a integração dos novos conceitos de mobilidade elétrica com a distribuição e logística urbana. A proposta de lei do Orçamento de Estado prioriza a continuidade ao programa de incentivo à mobilidade elétrica na administração pública, apoiando a introdução de 200 veículos elétricos na administração pública, nomeadamente e incluindo também a local, tendo em conta o programa aprovado pela resolução do Conselho de Ministros número 54/2015, de 28 de julho. Esta proposta de lei prevê que este apoio deve privilegiar os territórios de baixa densidade. O Governo prossegue também com as formas de mobilidade ativa, com o uso da bicicleta, pretendendo dar continuidade à implementação da Estratégia Nacional para a Mobilidade Ativa Ciclável 2020-2030 e iniciar-se a Estratégia Nacional para a Mobilidade Ativa Pedonal, pretendendo transformar Portugal num destino mundial para as rotas pedestres e cicláveis. Este Orçamento de Estado prevê, no âmbito da concretização da Estratégia Nacional para a Mobilidade Ativa Ciclável 2020-2030, uma verba considerável para a execução das 51 medidas que compõem esta estratégia. Este Orçamento de Estado 2022 está, assim, focado no bem-estar, na qualidade de vida de todos os cidadãos. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para uma intervenção, tenho muito gosto em dar a palavra à Sra. Secretária de Estado do Desenvolvimento Regional, Isabel Ferreira.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Para voltar à proposta de aditamento do artigo 175-A, gostaria de partilhar convosco alguma informação relevante, porque o financiamento das instituições de ensino superior vão muito mais além do que a fórmula de financiamento. E, no âmbito do Portugal 2020, mais de 2 mil milhões de euros já foram disponibilizados em todo o país pelas instituições de ensino superior. Falo de projetos de investigação, de infraestruturas tecnológicas, de infraestruturas científicas, de ações de transferência de conhecimento e de programas de doutoramento. Mas porque o Governo também concorda em absoluto que as instituições de ensino superior do interior têm um papel relevante e crucial na coesão territorial, também foi por isso que, pela primeira vez, conduziu diversas políticas de apoio para as instituições de ensino superior do interior, nomeadamente o apoio a projetos de investigação e desenvolvimento tecnológicas em copromoção com empresas, foram 231 milhões de euros, ou o apoio à contratação de recursos humanos altamente qualificados também nestas instituições de ensino superior, 58 milhões de euros, ou o programa Mais Superior, que apoia bolsas de ensino superior para os estudantes que vão para estas instituições no interior, 32 milhões de euros, e ainda os cursos de especialização tecnológica de ensino superior profissional nos politécnicos, com o apoio de 34 milhões de euros e que são extraordinariamente relevantes pelo papel de capilaridade e de rede que permitem a estes institutos politécnicos criar no território, mas sobretudo pelo trabalho de parceria com as empresas que permitem adaptar cada vez mais a formação e a qualificação dos estudantes ao contexto territorial e às especificidades de cada território do interior. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Secretária de Estado do Desenvolvimento Regional. Chegaram ao fim as intervenções. Vou dar a palavra à Sra. Deputada Maria da Luz Rosinha, Secretária da Mesa, para dar informações ao Parlamento.